O prefeito Simão Durando anunciou a construção de um parque de exposição e lazer no distrito de Rajada, em Petrolina. Segundo o gestor, a obra terá um papel estratégico no fortalecimento da economia local. O projeto prevê uma área de 15 mil metros quadrados, com 3 mil metros de cobertura, estrutura para feira, para o evento, tem 200 baias para animais, então vai ser uma estrutura bacana. Então, ano que vem, a Expo Rajada vai ser ainda, pelo que eu entendi, melhor do que esse ano. Agora, Caleb esteve lá, né, como eu falei agora há pouco, participou, mandou áudio para a gente, e ele fez um balanço aí com o prefeito, falando aí desse momento, dessa identidade, né, e a gente vai ouvir agora a participação de Caleb Alencar com o prefeito Simão Durando.
São 8 horas em ponto.
Nova Cidade FM, a sua Rádio do Vale, e já ao lado do prefeito de Petrolina, Simão Durando. Simão, qual é a avaliação dessas duas noites da Expo Rajada na sua 13ª edição? Algo que eu sempre falei durante esse período, após o anúncio desse investimento de 12 milhões aqui para o distrito de Rajada, algo que vai mudar a população. Mas no seu sentimento de prefeito, de sertanejo, qual é a avaliação final?
Caleb, a todos os ouvintes, eu estou desde ontem aqui em Rajada, eu vim na quarta-feira também, na chegada dos animais, mais um balanço altamente positivo. Quem trouxe seus animais para comercializar aqui, venderam tudo. Aí hoje a gente teve o leilão pela primeira vez e o leilão também foi muito positivo. Essa movimentação econômica aqui na cidade de Petrolina, no interior de Petrolina e Rajada, a gente vai investir, galera, cada vez mais nessa cadeia produtiva. Essa é uma alternativa de muita fonte de renda para o homem e a mulher aqui do interior. A criação de caprinos e ovinos, essa festa, ela vem crescendo ano após ano, você mesmo falou, é o 13º ano da Expo Rajada, nós vamos continuar investindo. Ontem fizemos esse anúncio, num centro de comercialização, num parque de exposição, num complexo esportivo aqui em Rajada, e eu tenho certeza que ano após ano vai crescer cada vez mais. Tive também agora com o Sebrae, a nossa ideia é juntar Petrolina, Afrânio e Dormentes para aumentar e potencializar essa cadeia produtiva. Rajada tem um grande potencial e eu vou investir cada vez mais no melhoramento genético, mas principalmente no incentivo aos criadores de caprinos e ovinos. O balanço é altamente positivo, já está ficando com saudade, já temos muitas ideias para o próximo ano da Expo Rajada, e a gente vai começar ainda no segundo semestre a construir esse grande complexo que vai ser a redenção, que vai ser a transformação do interior de Petrolina.
Prefeito, não dá preocupação assim grande, porque isso aqui está crescendo bastante. Você já vem com esse centro, que obviamente também vai receber o evento. Isso aqui ultrapassar o tamanho da festa, exemplo, de Dormentes? A responsabilidade é grande.
A nossa ideia não é essa competição, essa junção entre a Afrânio, Dormentes e Petrolina, porque realmente esse é o caminho. A gente se juntar, não só nesse evento da Expo Rajada, mas também no turismo. Quando o turista vem conhecer Petrolina, ele não só quer conhecer Petrolina, ele quer conhecer o Vale do São Francisco. É isso que eu venho conversando muito com os prefeitos. Eu não posso pensar só em Petrolina. Ele vem para cá, ele vai conhecer Caruaru, vai conhecer Recife, vem para o interior conhecer Petrolina, vai conhecer Lagoa Grande. É isso que eu venho conversando com vários e vários prefeitos sobre isso. Vamos nos unir cada vez mais, a união faz a força. E agora com esse potencial, eu tive hoje com Corrinha, a prefeita de Dormentes, conversando sobre isso. A gente tem que se juntar, tem que se unir com o prefeito Clóvis e Afrânio, para que a gente possa aumentar cada vez mais o rebanho de caprinos e ovinos e a gente juntar esse grande rebanho para levar essa oferta para todo o Brasil.
Obrigado então, prefeito.
Um abraço. Você que não veio, perdeu. Você que veio, muito obrigado. Mas esse é meu caminho, meu papel. É fomentar desenvolvimento nos quatro cantos de Petrolina, no interior, na área irrigada, na área de sequeiro e na região da zona urbana também. Esse é meu papel e eu vou continuar trabalhando cada vez mais pelos quatro cantos de Petrolina. Obrigado, Caleb.
Valeu então, é a Nova Cidade FM, a sua Rádio do Vale.
Tá aí, né, o Caleb Alencar, que se divertiu bastante aí no Expo Rajada. Desde sexta-feira ele tá lá, né?
Isso, divertiu, trabalhou. E quem não foi, perdeu aí, o prefeito falou.
É verdade.
Você não foi.
Eu não pude.
Eu também não. Perdi
mas
também.
Mas o ano que vem vai ter um espaço lá novo, né?
Pois é, inauguração, vai ser bom.
Isso aí. Vamos lá? São 8 horas e 4 minutos, vamos falar do
Juazeiro
Open. Juazeiro Open tá chegando, né? Sucesso, já começou bem a primeira feira de negócios do Vale São Francisco, né? Já antes mesmo da abertura do evento, já atingiu aí 100% de comercialização dos estandes e mostrando aí, né, o interesse do setor produtivo e a confiança do mercado na proposta da feira. E para falar com a gente sobre a expectativa aí do primeiro Juazeiro Open, está aqui o presidente da Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Juazeiro, a SIAG, Jorge Falcão. Bom dia, Jorge Falcão, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso Conexão Cidade.
Bom dia, Enio, bom dia, Liane.
Leane,
bom dia a vocês todos, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cidade.
Maravilha.
Mais uma vez aqui agradecendo a oportunidade e as notícias do Juazeiro Open, graças a Deus, até o momento são as melhores possíveis.
Sucesso total, hein? Primeira edição, os estandes já foram todos comercializados, é isso?
Diz que jogo de futebol a gente só comemora depois dos 45 do segundo tempo, né? Mas por enquanto tá.
Você já tá nos 40 minutos aí do segundo.
Na verdade a gente já vendeu 100%, mas se tivesse 200 estandes a gente tinha comercializado.
É, né? A
Porque
procura é grande.
Até hoje, até ontem, né? Que hoje não deu tempo ainda. Até ontem ainda tinha gente procurando estandes. A repercussão, graças a Deus, está sendo a melhor possível. E assim, a gente fica bastante feliz porque é uma feira voltada para o negócio, para as pessoas. E realmente isso aí está acontecendo. O pessoal está absorvendo, está, né?
Entendendo, né, o objetivo.
Está entendendo, está buscando, está procurando. E graças a Deus que agora eu, como presidente da associação, só vou ficar tranquilo depois do dia 25.
Do evento, né?
Fazendo balanço.
Quando tiver fazendo balanço.
Mas eu passei lá na Orla 2 e já vi lá toda a estrutura, tá tudo montado direitinho,
tá,
já, né?
Hoje a gente finaliza, né? A turma lá finaliza. Amanhã a gente já vai, como se diz, levar os expositores para tomar posse dos seus estandes, cada um identificar o seu, para que quarta e quinta eles consigam montar. Dá tempo hábil, tá ficando o cabo, viu, Liliane? Cada layout bem criativo, muito bonito, viu?
Tem que chamar a atenção, né?
É, os expositores, graças a Deus. E o bom também, o pessoal tem feito uma mídia, né? Tá fazendo a mídia deles e divulgando. Isso aí, quer dizer, motivação, né? Não tá esperando só que o evento divulgue tudo. Cada um tá fazendo o seu, chamando, não compre agora, espere e tal.
Mas como é que surgiu a ideia do primeiro Juazeiro Open, o Falcão?
Eu acho que isso aí só vem, a ideia vem concretizar o que está acontecendo.
Mas como é que surgiu essa ideia?
Você falou assim,
vamos fazer
a oportunidade.
Primeira feira aí de negócio, como é que foi isso?
Exato, a ideia foi de trazer um evento que pudesse oportunizar tanto a quem vende como a quem compra, tá se juntando num ambiente propício, com produtos, com novidades, com preços acessíveis, com, né, palestras, que os expositores também estão fazendo a inscrição nas palestras.
Hoje,
a gente está trazendo muito tema aí, muitos temas bem relevantes à atividade, ao cotidiano deles mesmo.
Maravilha. É importante. Esse resultado, a gente pode dizer que a procura, se tivesse mais de 200 estandes, mais venda aconteceria. É um resultado de uma demanda reprimida por eventos de negócio aqui na nossa região?
Lidiane, é uma junção, né? É uma junção. Juazeiro tem sede, a região tinha sede de um evento desse. A gente não pode só... Ah, porque o e-commerce, as empresas de fora estão chegando e a gente, né, esperar de braços cruzados. As pessoas têm essa demanda. É uma demanda reprimida, é um trabalho também de mídia, né? Agradecendo também a vocês que divulgaram bastante. A todo o conjunto de mídia, um conjunto de vários meios. E essa demanda, como eu disse, da população e dos próprios expositores.
É o empresariado juazeirense, e não só de Juazeiro, mas também de outras localidades vão estar aí, né? Entenderam a ideia do Juazeiro Open, não foi isso?
Exatamente. E visitantes que vêm também de outras cidades, né? Juazeiro, Petrolina e região.
A gente conversou com algum, eu tive com a oportunidade de conversar com algumas pessoas que conheceram esse trabalho, que estão sendo apresentadas ao Juazeiro Open. Eles falaram assim, é importante, olha só como ele colocou, É importante esse tipo de evento porque dá visibilidade ao comércio. Mas é mais interessante se esse tipo de trabalho for feito com regularização, fazendo sempre regulado. Tipo, faz agora e só no ano que vem? Não, que tem outros momentos e outras oportunidades para esse encontro. A SEAGE pensa em fazer outros eventos durante um ano, além do Joá, do Juazeiro Open?
Olha, para iniciar, o Juazeiro Open, dependendo do resultado, né, que a gente espera que seja o melhor pela repercussão, vocês são testemunho, a gente espera fazer todo ano, né?
Sim.
A comercialização. Mas a SEAGE não vai se prender somente à feira. A gente tem mais 3 projetos aí para esse ano ainda e que beneficia grandemente os empresários. A gente vai dar continuidade ao Desenvolvendo Empresas, que hoje é Desenvolvendo Empresas, Desenvolvendo Produtores, Desenvolvendo Mulheres. Né? A gente tem essas 3 linhas de trabalho, inclusive com visitas em loco e aquilo, todo aquele acompanhamento e resultados e tudo isso. A gente está... Eu já digo o pessoal da associação, os diretores, o pessoal diz que eu não paro, eu fico meio... Fala, cara, não, você não para.
Não pode parar.
Né? Quando tiver o time que está ganhando, a gente não pode mexer. Então, a gente está lançando ainda esse ano a escola do empreendedorismo, né? Principalmente para o público rural, né? Começar a virar chave também dessa turma, porque a gente entende que o produtor rural, independente do tamanho que seja a área dele, é um empresário rural. Tem que ter gestão, tem que ter custo, saber quais os custos, reduzir despesas, investir. Então a gente está entrando com a escola do empreendedorismo e a gente quer entrar também aí, né? Que é uma demanda também que a gente tem na cidade, com um grande programa de crédito, né? Que até então a gente está dando o nome de retrofit empresarial. Retrofit, pelo próprio nome diz, é uma reforma, uma reformulação do empresariado, das lojas, dos comércios, das unidades, né, econômicas.
Vocês vão abordar aí, por exemplo, a gente sabe que uma das melhores datas de venda está chegando aí, que é o Dia das Mães, né? Vocês vão, nesse Juazeiro Open, vai ter palestras lá e para motivar justamente esses empresários a venderem mais agora no Dia das Mães?
Tem. A gente está trazendo aí, porque é muita coisa na minha cabeça, eu não vou lembrar dos nomes exatamente dos temas. Mas a gente está trazendo aí uma palestrante que é uma das maiores vendedoras de consórcio, então ela vai falar sobre vendas, como vender, como impactar. A gente tem uma palestrante, tem outra que é ex-empresária de Anitta. Então todo o trajeto, passo a passo, como, né? Tem outra empresária falando só de negócios. Tem uma que eu acho bem bacana o vídeo dela, que ela disse, eu não vou aqui para dar dicas, eu vou ensinar mesmo.
É.
Né? O empreendedorismo. Então, assim, são palestras voltadas, como você disse, são palestras voltadas para o próprio empresário. É falar para ele, não é contar a história da carochinha de tanto tempos atrás, como surgiu, não. É coisas práticas.
A gente fala muito dessa questão do e-commerce, né, que tem crescido, tal, ameaça o comércio de varejo, de rua, tal, mas assim, que tá, no meu ponto de vista, viu, Falcão, não sei se eu estou certo, se eu estou errado, mas acho que está faltando é justamente esses empresários a trabalharem mais essa questão dos vendedores. A gente tem os vendedores como eram antigamente. Rapaz, era cada técnica que os vendedores tinham antigamente e convenciam você a comprar ali aquele produto, que hoje em dia, lamentavelmente, quando você chega numa loja, o vendedor não sabe nem o que ele está vendendo. Às vezes você chega com mais informação do que ele que está vendendo o produto. Imagine você. Você pergunta um negócio para ele, ele não sabe explicar, ele fica perguntando para um, para outro, para outro. Aí, meu irmão, isso atrapalha a venda.
Eu digo, interessante que eu digo a vários meus clientes, né, lá do escritório, eu digo assim, por que é que a gota vende mais? Você chega em todo lugar, só tem gota. Tem outros produtos, mais barato, mas não vende. Porque a gota arde.
Né? Fala da pimenta.
A pimenta, Gota.
É, boa.
Não tô fazendo propaganda não, mas...
É, e a Gota é mesmo.
Arde. Então ela cumpre o papel dela. Você compra ela mesmo sendo mais cara. Então se tiver, e como você próprio diz aí, se tiver um acolhimento, a venda, aquele carinho, aquele diferencial, é uma diferença de vender e tirar pedido, né?
É.
Aquele vendedor que chega ali... Essa semana mesmo, minha esposa passou por uma experiência, estava procurando um presente para uma pessoa e a vendedora toda fria, ela disse, sabe, você vê como é o atendimento, uma pessoa fria, essa tem esse. Chegou em outra loja, ah, que bom, que parabéns, você veio e tal, que bom que você veio aqui. Olha, eu tenho esse, tenho esse, tenho esse. E, é. E ela, até por reciprocidade, tem esse gatilho também, né, Eli?
É.
Da reciprocidade, ela acabou levando.
Acaba, você compra mais, você acaba comprando mais, você paga até mais, mas se você for bem atendido, se você tiver um atendimento de excelência, você paga mais numa loja mais cara do que numa outra que você não é bem atendido.
O acolhimento é tudo, né?
É. Eu mesmo já paguei mais numa loja.
Você sai satisfeito, nem volta.
O vendedor sabe lhe atender, o vendedor sabe conversar com você, sabe lhe induzir a comprar alguma coisa ali. Ó, eu preciso disso, mas o cara vem com outros, com plus, vendendo outras coisas e você acaba levando. Por então, assim, um bom vendedor, ele eu compro até para ajudar também. Fala assim, não, vou comprar porque eu gostei de você.
Exatamente. O preço é importante, mas não é só ele o predominantemente o fator que leva a comprar, não
é
isso?
É porque tem hoje também fator. A diferença é pouca de uma loja para outra. Quando você vai comprar, não é aquela diferença mais absurda, né? Algumas lojas só que às vezes tem um preço muito absurdo, mas...
A pronta entrega faz uma grande diferença.
Também.
Já levar no mesmo momento e com aquele acolhimento, um preço bom...
Que é um diferencial que a internet ainda não consegue fazer.
Exatamente.
Que é justamente você ter o contato com o produto, você ver, você pegar, você olhar o produto ali e você tá na sua mão. Você pagou, levou para casa.
Exatamente. E às vezes essas vendas, essas compras que vocês fazem pela internet, muitas vezes eu comprei um livro, eu gosto de comprar livro, né? Às vezes, além de estudar pela internet, eu compro livros e eu tive um livro que chegou, voltou e tem mais de mês esse livro não chegou ainda, você nem chega. Então ainda tem tudo isso ainda, né?
É.
De você comprar e muitas vezes extraviar, não chegar, ou então, como a gente vê aí, algumas reportagens, entregador jogando por cima do muro e...
Destruindo.
De danificar o produto.
É isso mesmo.
Não é isso?
É. E também não significa que o comércio local não possa estar inserido na internet, né, o Falcão? Inclusive a internet é uma porta para você aumentar a quantidade de vendas. Então se você tem aí a sua loja, mas quer vender mais além do físico ali, das pessoas que chegam, quer o atendimento rápido. Eu compro tanta coisa aqui, às vezes, pela internet, mas aqui mesmo. Né?
A gente tem até esse projeto que não pensando, a gente pensou desde o ano passado, foi um ano retrasado. Mas ainda a gente não conseguiu desenvolvê-lo, que é formar uma
plataforma.
Um marketplace, né?
É.
Fazer um marketplace. De próprio
Juazeiro.
Com o próprio Juazeiro, inserindo ali as lojas para que vendam diretamente, né? Não vamos extinguir a figura do vendedor, não, mas às vezes uma economiazinha ali pro proprietário facilita, né? A manutenção da empresa.
Com certeza.
Então é um projeto
uma boa ideia.
Que a gente já tem aí. Como também a gente tem muitas ideias, né, Liliana? A gente tem muitas ideias, como Mônia Dias.
Ideia não falta, né?
Não falta. Jorge. Criar um SPE de atividade. SPE, como muita gente pensa, SPE não é só para construção civil. Quando fala em SPE, só pensa em construção civil, né? Construtora e incorporadora. Mas SPE é uma sociedade com fim determinado. Então, se a gente juntar várias farmácias no SPE, vários mercados, ali tem muitas coisas aí. É o associativismo.
Falcão, como é que você
consegue comprar com melhores preços e vender também com melhores condições?
Como é que você avalia hoje o centro comercial de Juazeiro? Né? De facilidade para as pessoas chegarem, de se locomover ali, de encontrar os produtos fáceis ali. Existe uma discussão com a prefeitura para organizar melhor o centro da cidade nesse sentido?
Veja só, existe essa discussão, o próprio o Zona Azul, né? Que é o sistema de estacionamento,
não
já está promulgado, né? Inclusive, o prefeito disse que já está em vias de implantar. A gente teve uma ampla discussão ano passado. Achamos que, né, não foi só a CIAG, mas a gente fez reuniões com vários empresários e achavam que o Zona Azul ainda é uma necessidade.
Ainda é um mecanismo.
É um bom mecanismo. Não era o modelo anterior, mas um modelo mais bem elaborado era inevitável para que o comércio tenha essa rotatividade, né?
Isso no caso dos estacionamentos, né? Que também quase não tem, né? No centro da cidade.
No centro
a gente
é terrível.
Estacionamento para quem quer chegar e fazer suas compras.
Exato.
E tal. Tem essa dificuldade realmente. Mas outras discussões em cima para melhorar o fluxo no comércio ali?
Não, fora o Zona Azul, falam-se, aí eu não posso nem afirmar, de fazer mão única na Adolfo Viana. Tem alguns projetos aí que eu não quero nem entrar nesse mérito, porque ainda não é só menções, vamos dizer assim, né? Mas acho que deve estar pensando, né? A própria Secretaria de Desenvolvimento Econômico está aí com o plano diretor urbano, né? O plano diretor urbano, como
isso
chama, né? A regularização das áreas urbanas e tal. Qual é o melhor lugar para se instalar, né, atividades comerciais, residência. É a regularização, né? Foi criado recentemente aí o Comitê de Desenvolvimento Econômico, que a gente entrou como participante. Então, assim, está se criando as maneiras. Juazeiro passou muito tempo adormecido, Juazeiro está mudando, as pessoas estão começando a exigir mais. Um fato importante que eu acho, não é uma disputa, mas é, acho que um motivo ou outro, e aí vai crescendo, as entidades estão aí despontando, a CIAG com nossos projetos, CDL com outros projetos, e aí vai, né? Cada um fazendo uma parte, a gente começa e o setor público também vai fazendo sua parte, acompanhando, e isso aí leva um resultado para a população, né?
E com relação aos bairros, os comércios de bairros aqui, eles estão lá com a CIAG, com a CDL, como é que funciona? Vocês têm um estudo para esse pessoal, como é que funciona isso?
A situação é meio complicada, né? A CIAG passou muito tempo adormecida, não tinha nem o que oferecer, né? Mas a gente já cresceu bastante, as pessoas já conseguem, né? Eu fui dar uma entrevista um tempo desse aí, o pessoal, eu não sabia nem que existia mais. Então, assim, se estava adormecido, o pessoal nem conhecia, mas não tinha como se associar. Então, essas ações que a gente tem promovido, né? E eu agora, acho que, Lidiano, não sei se vocês estão de conhecimento de vocês, eu assumi ainda uma responsabilidade maior do que eu tenho aqui em Juazeiro, né? E o pessoal do meu escritório já fica tudo com raiva de mim, porque acho que eu estou
abandonando. Conta para os nossos ouvintes essa novidade.
Estou abandonando o escritório. Então, é de conhecimento, eu estou o presidente da Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Juazeiro, e semana passada, lá em Feira de Santana, a gente foi empossado como vice-presidente regional da Federação das Associações Comerciais da Bahia.
Maravilha,
né? Onde
parabéns.
Foi
mais um reforço,
e aí tem 50 municípios, dos quais tem 11, 12 que existe já a associação comercial, e tem muitos outros ainda para a gente motivar a implantação dessas associações. Então,
legal,
acho que
Falcão,
tem que ter muita ideia mais aí, né, Lidiano?
Mas ideia não falta, não.
E motivar também aquelas ideias do pessoal que já está aí.
Maravilha, Falcão. Então tá aí Juazeiro Open essa semana, dia 23, não é isso, Falcão? Quinta-feira começa aí a...
De 23 a 25, hoje está com os estandes tudo pronto, está ficando muito bonito. Os layouts, graças, estão bem criativos, né? Vale a pena ir lá visitar, né? Ver aquela demanda que a população tem para aquisição de bens e produtos e serviços. E vai
Vocês
ser
esperam uma movimentação de quanto, mais ou menos, ali nessa feira, nesses dias aí?
3 dias.
A gente dizer exatamente, eu tinha uma ideia, a diretoria reunida, a gente fez lá uns cálculos, baseado também em feiras de outras cidades, né? Jacobina teve 17 mil é bem menor do que Juazeiro. Nos 3 dias, a gente fez uma base aí de 20 mil pessoas nos 3 dias. Mas possa ser que a gente supere ainda esse número.
É, né? 25 mil e isso pessoas. Financeiramente é um fluxo bom, né, de dinheiro que pode rodar nessa feira,
exatamente,
né? Isso.
Exatamente.
Que aí o empresário vai ter oportunidades lá, né?
Tem uma mídia boa rodando, a estrutura é nossa, então o comerciante vai expor, as pessoas vão comprar e a responsabilidade de toda a organização, né? É muito bom.
Qual é o horário de funcionamento dessa feira, nesses 3 dias?
Olha, a gente vai abrir os portões 5 horas, mais 4 horas o pessoal já está lá se organizando, tudo direitinho. E vai de 5 a 10, 11 horas da noite, né? Quando tiver freguês,
quando tiver
é quem
gente
manda, né?
E vai ter também, além das palestras, né, Jorge, também vai ter uma parte cultural.
Shows,
correto?
Musicais.
Eu estou procurando aqui a programação do show.
Hoje, dia 23, a gente inicia com Joyce Guirra.
Joyce.
No dia 24, eu também não me lembro de tudo, mas eu sei.
Encontrei aqui.
A Leane
vamos
tem.
Lá.
A Leane não, Lidiane.
Eu já estou. Aproveitar 27, e mandar um abraço, né, aqui para a Mônia, que é ela que mandou para a gente aqui.
Mônia.
No dia 23 tem Joyce. No dia 23, Joyce. No dia 24, a banda Lira e Pagode 874. E no dia 25, no último dia, tem Tarcísio Black e Fabiana Santiago.
Fabiana Santiago.
Isso aí é a turma Black, que vai ter os shows a partir das 20 horas. Não, peraí, que tem horários diferenciados.
Não, começa às 6h30.
O show. O show de Joyce vai ser 20 horas, previsto.
E vai até às 11 horas da noite.
Aí no sábado, o show começa a partir das 18 horas. E no domingo também, a partir das 18 horas.
É, exato, porque a quinta é a abertura.
É quinta, sexta e sábado, né?
Quinta, sexta e sábado.
Não é domingo.
Não, quinta, sexta e sábado.
É, você falou domingo aí.
Ô, Jesus,
quinta,
foi
sexta e sábado.
Quinta, sexta e sábado, gente.
Quinta, sexta e sábado tem Juazeiro Open, né? E está todo mundo convidado. Entrada franca.
Entrada gratuita. Queria convidar toda a população de Juazeiro e região a vir visitar a feira, está muito bonita, está muito bacana, tem grandes novidades. Eu não vou dar spoiler, mas tem boa, né? A ala da moda ficou bem bacana, parecendo um shoppingzinho ali, né? Eu sou suspeito, mas as pessoas não se decepcionam.
A gente vai estar lá e
convidar
vai
vocês
tudo.
Que vão estar lá
além
também.
Além dos palestrantes, né?
Além das palestras, a gente vai estar lá também com a TV São Francisco, o stand da TV, com a Rádio Nova Cidade, vocês estão lá, né? Firme com a gente. Vamos ter um podcast. E até o próprio expositor. Ah, quer dar um desconto, botar algo, promoção e fazer a divulgação. Não precisa nem sair de dentro da feira. Lá mesmo consegue fazer essa divulgação. Então, assim, a gente pensou num ambiente bem interativo, né? Bastante dinâmico. E é isso. Pensamos o melhor, planejamos, tivemos o maior carinho em planejar isso, pensar a feira, que seja bom para a nossa cidade, para a nossa região.
Com certeza. Com certeza está aí o Jorge Falcão, que é presidente da Associação Comercial Industrial e Agrícola de Juazeiro, a SIAGE, e agora também aí... Foi empossado na semana passada em Feira de Santana. Como
vice-presidente
é?
Regional da FACEB.
Vice-presidente regional da FACEB, viu?
Federação das Associações Comerciais da Bahia.
Olha só. O homem está com tudo.
O presidente é o Paulo Cavalcante e a vice-presidente executiva, Isabelle Soares, que é executiva do Grupo Soares.
É isso aí, é bom, né? Você vai tendo.
Turma boa,
abrindo mais ainda espaço aí, o nome de Juazeiro indo cada vez mais longe. Parabéns, viu, Jorge? Um abraço para você, muito obrigado, sucesso cada vez mais aí. E, claro, a gente espera que a Juazeiro Open entre realmente no calendário oficial de negócios do Vale.
Ok, eu queria agradecer a vocês, né, Rádio Cidade, mandar um abraço aí pro meu amigo Shoa, não posso esquecer do Shoa.
É, não sei se ele vem, vamos ver se ele vem aí.
Ele vem, ele tem que vir. Não, vamos buscar.
Vamos mandar buscar aí lá em Feira de Santana.
Agradecer a repercussão, a todos os expositores que confiaram, né, que estão motivados. Agradecer aí a prefeitura, do prefeito Andrei, né, grande apoiador. SEBRAE, FIEB, né, no sistema FIEB, SES, SENAI, Desem Bahia, CODEBA, quem mais? Nord House, né, as palestras vão acontecer dentro da Nord House, está ali dentro do circuito do,
da feira, né?
Da feira. O Binho.
Peraí, deixa eu pegar aqui o.
Deputada Lídice, deputada Rogéria, Rio Vale, Vinhos Rio Vale. E quem é mais?
Muita que... gente envolvida,
muita,
né?
Muita gente. Abidon, Jogue Duro.
Já falou do Desem Bahia?
Desem Bahia, né?
É, isso aí.
Enfim,
são grandes parceiros.
Muita gente envolvida.
São grandes parceiros e a gente não quer entregar só esse ano, não. A gente quer entregar bem esse ano, para o ano que vem ser, inclusive, mais fácil para a gente fazer essa feira.
Mas são, vocês já começaram com o pé direito,
são
já?
São muitos detalhes, graças a Deus, está aí espontâneo. Que Deus nos ilumine, esteja à frente de tudo, né, que conduza essa feira. A gente sempre pede por Deus. Vai ter o lançamento, a abertura da feira, melhor dizendo, às 6 horas da tarde, mas antes disso, vamos ter uma oração com o Padre Israel, fazendo esse momento, para entregar a todos nós, né? Que ele é quem comanda tudo.
Isso mesmo.
Né? Deus é quem
Sem
comanda
dúvida.
Tudo e a gente está sempre pegado na mão dele. Acho que é por isso que as coisas têm fluído bem, graças a Deus.
É isso aí. Tá certo, Jorge Falcão, muito obrigado pela sua presença aqui, por ter parado o seu tempo para vir aqui conversar com a gente sobre o Juazeiro Open. E claro, a Nova Cidade FM vai estar lá cobrindo tudo para o nosso ouvinte e convidando todo mundo para ir acompanhar essa grande feira aí, que são boas oportunidades, né? São empresários de vários ramos que vão instalar serviços também, e você vai poder adquirir produtos com preço camarada, enfim, de preço de feira, né?
Exatamente.
Que é bom demais.
E espero estar retornando na próxima semana, fazendo boas novas do resultado positivo da nossa evento.
Fechado.
Bora lá.
É isso aí. Vamos para o intervalo? A gente volta já com mais Conexão Cidade. Agora 8h31.
Conexão Cidade. Sua manhã bem informado começa aqui. Nova Cidade FM. Os hits mais quentes já chegaram por aqui.
Quer saber se eu beijei alguém? Não, mas quase.
Gente!
Diz que vem caída. Bateu carência, liga.
Quentes!
É que a gente é o sonho de todo casal. Arrepia!
Quente!
Na rádio, que toca só o que você gosta.
Só o que eu gosto.
No meu castelo de sonhos, você é a rainha.
Nova Cidade.
Moda boa.
Quer ouvir os grandes sucessos? Ouça de segunda a sexta, das 9 ao meio-dia.
Vibe 95!
Com Eliane Lima.
Oferecimento JR Telecom. Mega Vibe JR. Sua vibe pede mais que internet. Pede conexão com entretenimento. JR Telecom. Sua vibe, nossa conexão.
Chorei, chorei.
Olha, o rei tá apaixonado.
Tô não, eu tô é feliz.
Tem um novo amor, é?
Sim, é o Samba Caetagel. Ele tirou todas as dores que eu tinha. Eu senti inflamação na bolacha do joelho, dor de cabeça, dor de artrite, artrose, tendinite, reumatismo, dor nas costas, hérnia de disco, bico de papagaio e outras dores que eu nem se lembro mais.
Misericórdia!
Passe o Samba Caetagel nas dores pra ver se tu não fica que nem eu.
Samba Caetagel, o melhor gel de massagem do Brasil. Está nas farmácias e casas de produtos naturais.
De segunda a sexta, de 1 às 2 da tarde, você ouve Papo Esportivo, análise dos principais eventos esportivos. A apresentação Ranieri Alves e o timaço da 95 FM.
Juazeiro Open, primeira feira de negócios do Vale. Acesso a crédito, produtos com até 50% de desconto, palestras com grandes nomes sobre vendas, redes sociais e inteligência artificial. 23 a 25 de abril, na Orla 2. A entrada é gratuita. Realização Aciage.
Tudo
todo sábado, das 7 às 8 da manhã, tem Pode Viva na Nova Cidade FM. Com a apresentação de Enio Medeiros e Lidiane Souza.
Pode Viva
traz o melhor conteúdo sobre saúde, qualidade de vida, beleza e bem-estar. É todo sábado, das 7 às 8 horas da manhã, com entrevistas e dicas que vão transformar a sua vida. Sintonize a Nova Cidade FM e venha viver melhor com Pode Viva. Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale.
Nova Cidade!
Todo mundo tem uma história para contar. E no Me Conte a Sua História, você compartilha a sua. De segunda a sexta, das 16 às 18 horas, Caleb Alencar comanda os relatos mais emocionantes e surpreendentes dos nossos ouvintes. Com a opinião direta e escrachada de Josafá, aqui você ouve, opina e se identifica. Cada história é embalada pela trilha certa na sua Nova Cidade FM. Me Conte a Sua História, onde a sua vida vira o assunto da tarde.
Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533 e siga nosso Instagram Nova Cidade 95.7.
A sua Rádio do Vale, Nova Cidade.
De volta, Conexão Cidade com Enio Medeiros e Lidiane Souza.
São 8 horas 35 minutos, vamos com ele, Ranieri Alves, falando de esportes aqui no nosso Conexão Cidade.
Amigos e amigas do esporte, um grande abraço a você ligado aqui no Conexão Cidade. Uma da tarde temos encontro marcado no Papo Esportivo. A melhor proteção veicular do Brasil é Autovale Prevenções. Campeonato Brasileiro, 12ª rodada, começou no sábado, Vasco vencendo em virada o São Paulo 2-1 em São Januário. A Chapecoense em casa tomou 4-1 do Botafogo. O jogo Vitória e Corinthians 0-0 no estádio do Barradão. Um jogo difícil de ver, viu? O negócio foi complicado. Realmente, quem não conhecesse e estivesse assistindo pela primeira vez o campeonato, né? Dizer esses dois clubes aí, eles estão já perto de serem rebaixados. E rapaz, que jogo complicado, viu? Cruzeiro 2-0 no Grêmio. Olha o Cruzeiro aí voltando a vencer e o Grêmio na agonia lá do Luiz Castro, né? O Internacional perdeu em casa, o Mirassol venceu 2-1. E o jogaço entre Santos e Fluminense, né? Rapaz, e um faz gol, outro faz também. No final, o Fluminense venceu pelo placar de 3-2 na Vila Belmiro, afundando ainda mais essa agonia do Santos com Neymar, Gabigol e companhia limitada. O Coritiba venceu o Atlético Mineiro 2-0. O Atlético é outro time também que está passando uma agonia nesse campeonato. Palmeiras ganhou em 1-0 o Atlético Paranaense. Teve polêmica nesse jogo aí. E o Bragantino meteu 4-2 no Remo, né? O Remo está mostrando para que veio, para ser rebaixado para a segunda divisão, né? E o Flamengo ganhou do Bahia 2-0 ontem, com a Arrascaeta brilhando como sempre, né? E é um time que está preparado esse ano para brigar por esse título e, pelo que eu estou vendo, diretamente com o Palmeiras. Palmeiras continua líder, 29 pontos, tem 6 pontos à frente do Flamengo, o segundo tem 23, o Fluminense agora é o terceiro com 23 pontos, né? O São Paulo é o quarto com 20 e o Bahia é o quinto com 20 pontos. O Vitória está na 11ª posição com 15 pontos. E lá embaixo, na zona de rebaixamento, Corinthians entrou, né? É o primeiro da fila. Tem 12 pontos, 17º lugar. 18º é o Mirassol, tem 9 pontos. 19º é o Remo, com 8. E a Chapecoense está na lanterna com 8 pontos. Tá, então, a Série A do Campeonato Brasileiro, né? Deixa eu ver quanto é que essa bola volta a rolar pela Série A. Nós teremos jogos agora somente no dia 25, né? Sábado e também no dia 26, no domingo, tá certo? Bom, a Série D do Campeonato Brasileiro, onde está a Desportiva Juazeirense jogando e que venceu mais uma, né? E agora vai para cima em busca dessa classificação. O banco se classifica com 4, é diferente da Copa do Nordeste, só passam duas equipes por grupo, mas a Juazeirense acabou vencendo por 3-1 a Jacuipense. Também no seu grupo, o Atlético de Alagoinhas perdeu em casa do CSE 2-1 e o Asa venceu o CSA por 2-1. Juazeirense tem 9 pontos,
Asa tem 7, CSA 6, CSE 3. Jacuipense com um ponto e o Atlético ainda não pontuou. Então fala mais, tá certo? Da Juazeirense, desse resultado. Vamos saber um pouco mais do jogo. Tudo isso dentro do Papo Esportivo a partir de 1 da tarde. Continue aqui ouvindo Conexão Cidade.
Tá aí, né, Ranieri Alves? A 1 da tarde tem conexão, tem Papo Esportivo com ele, Ranieri Alves, e essa equipe maravilhosa.
De segunda a sexta, de 1 às 2 da tarde, você ouve Papo Esportivo. Análise dos principais eventos esportivos. A apresentação Ranieri Alves e o timaço da 95 FM.
8 horas 39 minutos agora, no sertão, na capital, no campo, na cidade, tem um nome que é sinal de saúde e qualidade. São mais de 63 anos de história e tradição. Estou falando do melhor produto natural da nossa região, Samba Caetá Carmel. São vários testemunhos de pessoas conhecidas que tomam Samba Caetá da Carmel e comprovam o que estamos falando. Samba Caetá da Carmel, poderoso depurativo do sangue, anti-inflamatório, 100% natural, que vai combater ulceradores no estômago, azia, refluxo e má digestão. Samba Caetá da Carmel vai te auxiliar no tratamento de cistos, policistos, inflamação da próstata, inflamação no útero e ovário, feridas difíceis de sarar. Tome o Samba Caetá da Carmel. Você vai ver as taxas do colesterol ruim, diabetes e triglicerídeos serem controladas. Sangue limpo, fluindo bem, você elimina a possibilidade de infarto e derrame cerebral. Na hora de adquirir o seu produto natural, não deixe a dúvida lhe enganar. Escolha o Samba Caetá. Nesse você pode confiar. Não aceite imitações. À venda em todas as farmácias e lojas de produtos naturais da cidade. Olha, a maioria dos brasileiros convive com algum tipo de dívida financeira, de acordo com pesquisa do Datafolha. O levantamento também indica que uma parcela relevante da população está com débitos em atraso, com maior incidência entre quem recorre a empréstimos com amigos e familiares. Imagine você, né, que pede dinheiro emprestado para um amigo, para um familiar, fica devendo, não consegue pagar. O familiar e o amigo ali já tem as contas dele, às vezes empresta o dinheiro a você para lhe ajudar e você não tem condições de pagar. Entre os principais tipos de dívida estão de cartão de crédito parcelado, que aparece à frente, seguida aí por empréstimos bancários e carnês de lojas. O uso do crediário rotativo, acionado aí quando o consumidor paga apenas o valor mínimo da fatura, também é frequente entre os entrevistados. Isso aí é um problema sério, viu, gente? Considerada a modalidade mais cara do mercado, essa linha de juros tem juros elevados. Desde 2024, uma regra passou a limitar o valor total da dívida no cartão ao dobro do montante original. Além das dívidas financeiras, o levantamento aponta atraso em contas de consumos e serviços como telefone, impostos, energia elétrica e água. O estudo revela ainda um cenário forte de aperto no orçamento. Parte significativa dos entrevistados vive em condição financeira difícil, enquanto outro grupo expressivo relata restrições moderadas. Apenas uma minoria se considera em situação mais confortável. Para lidar com a falta de recursos, os brasileiros têm adotado medidas de contenção de gastos. Entre as principais estão a redução de despesas com lazer, a diminuição de refeições fora de casa, a troca por produtos mais baratos. Também há cortes no consumo dos serviços básicos. Os problemas financeiros lideram as preocupações da população, reunindo temas como falta de renda, endividamento, custo de vida, saúde, trabalho e questões pessoais que aparecem em seguida. O levantamento também indica forte dependência do crédito no dia a dia. Parte dos entrevistados afirma utilizar o cartão de crédito para que as despesas básicas, enquanto uma parcela admite recorrer a estratégias como pagar a fatura de um cartão com limite de outro. Então, olha, a situação é muito complicada. Segundo Lauro Gonzalez, coordenador do Centro de Estudos em Microfinanças e Inclusão Financeira da FGV e professor da FGV e a IAESP, a ampliação da oferta de crédito também ajuda a explicar o cenário atual, né? A pesquisa ouviu pessoas em diferentes regiões do país e também mostra que o planejamento financeiro ainda é limitado. Parte dos brasileiros afirma não fazer qualquer controle de gastos, enquanto a maioria não possui reserva financeira. Uma coisa que deveria ser ensinada no colégio, né? Desde criança ali você entender como é que funciona a vida financeira.
E não é colocado, né? Tem muita isso gente que entra e não sabe nem sabe o nada. Básico.
Não, a gente não aprende isso no colégio. A gente aprende na prática.
E né? Às vezes a prática...
É, quando você forma família e aí você começa a ter que pagar conta, a trabalhar e pagar conta.
Aí você
conta.
Percebe que você não sabe de nada, né?
É, mas isso aponta também que o Brasil é um país muito difícil, viu, de se viver, com um custo elevado de juros, né? é juros em cima de juros, é muita taxa que a gente paga, né? É muito imposto, e aí, meu irmão, você acaba ficando endividado mesmo. E aí o que acontece? Você vê aqui que não é nem pessoas que são extravagantes, às vezes, nos gastos. Não, é porque está tudo difícil. Vai no supermercado para você ver, Lidiane.
Eu fui.
Você foi? Vai no supermercado para você ver, Leane?
Tudo caro.
Hã?
Tudo caro.
É, rapaz, e o salário não aumenta na mesma proporção, gente.
Nunca aumentou.
Porque quando aumenta o salário, vamos lá, vamos ser sinceros, né? O pessoal fala, ah, inflação 4, 5%. Ah, tá, aí aumenta o salário nessa faixa de preço, de valor. Só que quando você vai comprar as coisas no supermercado, o aumento é de 30%. Aí eu fico me perguntando, como é que calcula essa inflação de 5%, sendo que quando eu vou comprar um negócio, no supermercado aumenta 30%, 40%. Tem produto que tem um aumento que sai de, tipo, de 10 reais, vai para 14, 15 reais. Eu estou dando um exemplo.
Injustificável, né?
É. Então, de 14, às vezes um alimento que estava lá por 4 reais, 5 reais, que hoje é difícil você achar, né? Um pacote de arroz, 4 reais, estava outro dia. Aí você vai no supermercado agora, 7 reais.
Eu comprei de 8.
Dobrou, só para você ter ideia, 4,50, 4,80, aí quando você vai comprar de novo, tá o dobro do valor. Me explica aí como é que funciona isso.
E é um
eu tô falando de coisa
guerra,
básica. Né?
Difícil de entender. É uma guerra, porque você separa um valor. Aí eu compro agora, eu pago daqui a 30 dias. Aí quando eu vou comprar de novo, o valor que eu comprei a feira da última feira, eu não consigo fazer 15 dias da próxima. De tão diferente. Aí, mas não muda, muda muito. Quem faz a feira sabe que quando você vai comprar, você tem que fazer, olhar centavos. Né? O preço desse feijão, esse aqui está mais barato. Às vezes você nem conhece.
Pois é.
Mas tem que levar porque é aquilo ali que tem para você.
Proteína hoje em dia, que eu estou falando de carne, frango e tal, tá caro demais, gente. Não baixa o preço de jeito nenhum. Tem aí uma pergunta que eu gostaria de fazer para o senhor presidente Lula. Era uma pergunta que eu queria ter participado de uma entrevista com o Lula e fazer uma pergunta. O que que deu errado no lance da picanha, presidente? O que que foi que deu errado no lance da picanha? Me explica aí, presidente, o que aconteceu? O que o senhor disse que todo mundo ia comer picanha e essa picanha não chegou nunca. Né? E tá difícil
até
de chegar.
Hoje a gente
porque
espera.
O acém, não tá dando para comer o acém, presidente. O acém, meu amigo. Quanto é um acém hoje? Uns 40 reais,
40
né?
reais.
R$40,00,
exatamente.
Quilo de acém, carne de segunda. Só para você ter ideia, né? Picanha é o quê? Uns R$80,00, né?
Nessa faixa.
R$80,00, R$90,00.
Tem tanto
reais.
Tempo que eu não vejo picanha. A não ser quando eu vou na churrascaria, se for picanha de verdade, né?
Não, churrascaria é. Eu não,
não é possível também, não é possível. Né? Ó, sobre esse assunto, o Jorge Falcão continua ouvindo a gente. Ele já foi para a programação dele, mas está ouvindo a gente. Mandou um áudio. Lene, eu mandei para você aí agora sobre essa questão que a gente está falando de aprender a financiamento, né? Fazer.
O financeiro, aprender o financeiro.
Lé.
Lidiane, esse assunto aí faz parte da minha área de atuação. Planejamento financeiro, modelagem, captação de recursos, reestruturação financeira empresarial. Então, podia ser uma entrevista na próxima semana, quem sabe?
Opa, aí já gostei, se colocou. Falcão. Aí, ó, o Jorge Falcão se disponibilizando a ensinar você, meu amigo, minha amiga, a manter aí um controle de gastos dentro de casa, porque é difícil realmente, né? E outro, como eu estou falando aqui, eu não estou dizendo que hoje as pessoas estão endividadas até porque são extravagantes, não. É porque realmente está difícil. Então o cara tira de um santo para cobrir o outro. Não tem aqueles memes que o pessoal faz? Ah, deixa eu fazer o sorteio para ver quem eu pago esse mês.
É, deixa eu vender o almoço para comprar a janta. Tem muita coisa.
Né? Então assim, agora é bacana eventos como esse, como o Juazeiro Open, que vai trazer oportunidades de negócio para muita gente e formas de você ganhar dinheiro.
E os palestrantes são muito bons, viu?
Né? Então assim, a ideia é justamente essa, né? E você conseguir comprar as coisas mais em conta também, mais barato lá. Porque é o preço de feira, gente. Quando é feira, o preço é outro. Então você consegue comprar coisas mais em conta, mais barato, né? E vai ser muito legal. Então é importante que você vá na feira no Juazeiro Open, que começa na próxima quinta-feira, justamente para aproveitar as oportunidades que a feira lhe propõe não é verdade?
Sim.
E também aprender muita coisa lá, porque vão ter palestras importantíssimas, inclusive para microempreendedores, pessoas que estão aí no ramo de empresário, para poder movimentar o seu negócio. Porque, gente, está difícil, mas a gente tem que ter estratégias e técnicas para poder movimentar o negócio, porque senão, né? E abrir a mente das pessoas para ganhar mais dinheiro realmente. Porque a gente precisa ganhar mais.
Sem dúvida.
Não é a ideia, a gente tem que colocar na cabeça o seguinte: a ideia não é reduzir o que você come, como teve gente aqui na pesquisa que apontou isso, que teve que trocar por outros produtos, de fazer malabarismo para poder viver. Não é isso. A ideia é que a gente consiga absorver outras rendas, né? Ter outras formas de ganhar dinheiro. E uma feira como essa abre a mente das pessoas justamente para isso. Dá ideias e tudo mais para que você possa ter o seu negócio e ter uma renda extra aí, né? Uma renda maior para que você possa manter a qualidade de vida sua e da sua família. 8h49, Lidiane.
Bora lá, bora falar aí, falando em dinheiro ainda, Enio. A Caixa Econômica Federal começa a operar a partir da próxima quarta-feira agora, dia 22, o financiamento do Minha Casa e Minha Vida com novas regras, viu? As mudanças ampliam o acesso ao programa, que agora contempla imóveis de até R$600 mil e famílias com renda mensal de até 13 mil. É, tem uma diferença agora. Os limites de renda foram atualizados. A faixa 1 agora é até R$ 3.200 por família. A faixa 2, você pode conseguir o financiamento até R$ 5.000. A 3, até R$ 9.600. E a faixa 4 pode ser até R$ 13.000, que é a novidade aí. Também houve aumento no valor dos imóveis, que chegam a R$ 275 mil na faixa 1 e 2, R$ 400 mil na faixa 3 e R$ 600 mil na faixa 4. Com isso, mais famílias passam a ter acesso ao financiamento com juros baixos, abaixo do mercado, e possibilidade de adquirir imóveis maiores ou em melhor localidade, né? Melhor localizado. Então, se você tem interesse aí, procura a Caixa para poder ter aí todas as informações e saber se você entra, está adequado aí para essa taxa menor, né, para você ter seu imóvel.
Pois é. 8h51, ano de Copa do Mundo. Tem ouvinte? Mas antes do ouvinte, só falar aqui sobre o Neymar. Estava vendo aqui, viu, Leane, você que é craque aí no esporte, você, o Ranieri, toda a equipe aí do Papo Esportivo. Mas o Neymar ficou chateado ontem, né? Porque o Santos perdeu pro Fluminense,
isso.
E ele foi coçar o ouvido e o pessoal já falou que ele estava tapando a orelha para não ouvir as vaias.
Isso.
Né? Rapaz, numa Copa do Mundo, que o Neymar quer ir para a Copa do Mundo ou não quer? Quer ir, né?
Ele quer ir. Se ele vai, já é outra história.
Aí, meu irmão, vivendo essa crise entre torcida e não tendo um resultado positivo no campo, dificilmente essa vaga do Neymar vai ficando cada vez mais distante.
Exatamente, e o Ancelotti já disse que só tem duas vagas disponíveis na seleção e vários jogadores aí na lista para poder, com requisito para entrar. E assim, o Santos não ajuda, que o timinho ruim, viu?
Não sei porque eu não acompanho.
Então.
Não vou nem falar nada. Não sei porque eu não acompanho.
Mas se ela tá dizendo, ela acompanha.
Não, mas é porque ela gosta do Neymar. Aí ela,
falando que o time
independente. Ela atribui porque o Neymar não sai bem por causa do time.
Não, independente. Não. O Santos é um time ruim mesmo. Assim
é ruim?
Como tem vários outros times ruins. Pra mim, o pior, pra você ter ideia, pra mim, o pior jogo dessa rodada. Você pode perguntar pra qualquer um: Corinthians e Vitória.
Esse eu ouvi falar mesmo.
90 minutos e não dá
dois chutes. Corinthians já tá na fase do rebaixamento.
Desse
que
jeito.
Nem o Vitória, nem o Corinthians entrou em campo ontem.
Não chutaram ao gol, pra você ter ideia.
É. Né? Fiquei sabendo disso
então,
aí mesmo.
Então, horrível o time.
Horrível.
Horrível jogo.
Mas qual o pior time hoje, na sua opinião, desses que estão na Série A do Campeonato Brasileiro?
Rapaz, o pior de todos...
Não é o Santos, não, né?
Tá nessa faixa. O Santos tá nessa faixa. Hoje, dos que estão na zona de rebaixamento, o Corinthians tá nessa faixa, apesar de estar bem na Libertadores, não consegue ser bem no Campeonato Brasileiro. Vitória também é um time ruim. Santos é um time ruim. E é porque eu não tô nem falando dos que estão na zona de rebaixamento, né? Porque Chapecoense, Remo, Mirassol esse ano tá deixando a desejar.
Você acha que o Neymar vai pra Copa?
Eu acho que não. Pelo que ele não tá rendendo. Tem jogadores hoje que estão rendendo muito mais do que ele.
É, ele chegou a desabafar, viu? Ele disse, chegou o dia em que eu tenho que explicar uma coçada de orelha. Gente, sinceramente, vocês estão pegando pesado demais e ultrapassando os limites.
E se você ver o vídeo, ele tá balançando.
É triste demais ter que conviver com isso. Não tem ser humano que aguente, escreveu o jogador em publicação que mostrava o momento do ocorrido. Tá aí o Neymar, então, que tá realmente numa situação difícil, querendo ir para a Copa do Mundo, porém só tem, como você disse, o Ancelotti disse duas que só vagas. Tem duas vagas.
Exatamente.
Né?
Agora o absurdo da.
O Neymar não tem mostrado um bom futebol, apesar do time dele lá ser ruim também, como
exatamente.
Ele está falando.
Agora sim, também é difícil de entender os critérios que o Ancelotti está utilizando, porque ele diz que o João Pedro, que nunca fez um gol pela seleção brasileira, está mais do que certo. E o Endrick, que está comendo a bola, toda vez que entra no, na seleção, modifica o jogo, não tem vaga garantida. É difícil de entender.
Pergunte para o patrocinador, que talvez você entenda. 8h54, Lidiane. Acabou?
Acabou.
Tem ouvinte.
Tem ouvinte.
É, não ouvir. Acabou, não.
Rapaz, aonde você está comprando essas carnes, cara, desse jeito aí? Eu mesmo comprei frango. Porque lá em casa só compramos frango resfriado. Não vou fazer propaganda, não. A R$ 8,49 o quilo. E costela R$ 26,00. Porque a mulher queria fazer a costela com macaxeira, né? Agora. Tem alguma coisa de errado nesse local que você tá comprando essas carnes em cara desse de R$ 100 de quase R$ 50.
Não, não falei o R$ 150 reais, falei R$ 140 reais. Na faixa de R$ 38 a R$ 40 reais é o quilo do acém, não é isso? Eu vejo lá no, a eu, plaquinha.
É, eu comprei no supermercado de bairro também, nessa faixa de valor.
Eu comprei açougue mesmo. E se você for comprar, não falei, ele falou que é frango, não falei do frango, não.
Isso, falou frango.
Não falei nem do frango e nem da costela. Costela não sei o preço de costela mesmo, não. Mas vai comprar uma carne de primeira, um coxão mole, por exemplo, Fabiano, pra você ver, é R$ 50 o quilo.
Vão pesquisar. Tem que fazer pesquisa que encontra as coisas mais em conta. No açougue de barra tá mais barato que onde vocês estão indo, né? Não é defendendo, mas tá caro, mas tem alguma coisa de errado esses lugares aí que vocês
tem não. Tem não. Convido você. Quer ir comigo lá comprar pra você ver?
Aproveita e faz um churrasquinho, que amanhã é feriado.
Tem mais gente aqui.
Bom dia, Enio, bom dia, Leandro, bom dia, Lidiane.
É o Santana.
Aqui em Petrolina, no Mercado Grande, aqui na Coab, arroz... R$ 2,78.
Tá barato.
Picanha não, cabeça de picanha, que eles fatiam. E diz que a picanha é R$ 49. Aí não come picanha que não tem dedo no bolso, você não trabalha.
Quem é esse aí?
Santana.
Ah, o Santana é suspeito. Não é ele que é suspeito de estar falando o preço de carne? Santana é suspeito.
Tem mais gente aqui, ó.
Ele não é o. Ele é que gosta. É o Santana que fala sempre aí de político aqui? De quem vota, não sei o quê, que ele
também,
gosta,
também,
que ele
também.
É simpatizante de um político
também,
desse aí.
Também.
Não, você é suspeito, Santana. Eu acho que é você. Não, não, aí não, amigo.
Mas tem mais gente.
Sim.
Bom dia ainda, bom dia, Lidiane, Leandro, todo mundo.
Bom dia.
Rapaz,
bom
tô
dia.
Pegando no pé demais de Neymar, deixa o bichinho jogar, rapaz. Eu quero que ele vá pra Copa, porque a gente não tem nenhum representante de jogador a nível... Pra poder bater de frente lá com o Mbappé, com o Messi, com o Cristiano Ronaldo. Não tem. Tem que ser Neymar mesmo. Ruim, mas ele tem que estar lá. Nem que ele fique no banco, mas ele tem que estar na Copa.
É, ruim por ruim tem piores na seleção brasileira. E tem mais um 20 aqui, o BH.
Não. Faça igual o presidente disse, se tá caro, não compre.
Pois é. Se tá caro, não compre. Tchau, gente. Acabou o nosso Conexão Cidade. Infelizmente, amanhã não vamos estar no ar.
Não vamos.
Infelizmente, porque eu gosto de fazer o programa aqui com você, mas amanhã não tem
amanhã o Conexão Cidade. A gente vai outros processos.
É. A gente não tem o Conexão Cidade, que volta na próxima quarta-feira, mas amanhã tem uma programação especial nesse horário. E a partir das 8 da manhã, Eliane Lima, fazendo Vibe 95 com Leane Aline aqui na Nova Cidade FM. Tá bom? Até quarta-feira.
Até lá, meu povo.
Conexão Cidade com Enio Medeiros e Lidiane Souza.
Liga e reconhece na hora.
Aqui é inconfundível.
Quando toca, você sabe. Quando fala, você reconhece. Tem som, tem estilo tem personalidade. Não é só música, é identidade.